Essa é a SBS em português.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com notícias do esporte, do futebol, nesta noite de terça-feira aqui no Brasil, manhã de quarta aí para vocês na Austrália, em que a delegação do Palmeiras já está voando para Doha, no Catar. O embarque foi no final da noite dessa terça-feira aqui do Brasil, e com a delegação, uma novidade só é que normalmente vai uma comissão, né? Vai um circo de convidados e tal. Dessa vez, por conta da pandemia, só foram 3 dirigentes: o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, e 2 vice-presidentes. O resto da delegação foi formada por jogadores e comissão técnica: treinador, auxiliar, preparador físico, preparador de goleiro, nutricionista, essa turma toda. Por quê? Porque a FIFA reduziu o número de credenciais para esse Mundial, por conta da pandemia, né? E, inclusive, o Palmeiras, para poder chegar chegar no Mundial, vai ficar preso praticamente num hotel, numa bolha, isolado. São 7 dias que o Palmeiras vai estar lá, e não vai poder sair do hotel, só sai para ir para o estádio, nada de fazer compras, nada de dar passeios, como normalmente o pessoal dá. Palmeiras vai chegar nessa quarta-feira em Doha, terá 4 dias antes de fazer o seu primeiro jogo no domingo contra o vencedor do jogo entre a equipe do México, o Tigres, e a equipe da Coreia do Sul, o Ulsan. Um desses dois times, quem vencer, pega o Palmeiras na semifinal, e na outra chave nós temos o Bayern de Munique, campeão europeu e disparadamente o favorito para ser o campeão desse Mundial de Clubes. O Palmeiras, antes de entrar no avião, eles ainda assistiram um jogo do Palmeiras na parte da tarde pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrentou o Botafogo, colocou vários garotos em campo, e foi o último compromisso do time que conquistou o título da Copa Libertadores da América desse ano, num jogo lá no Maracanã. Detalhe, quarta-feira para vocês, o Maracanã, a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, foi multada pela Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro por ter promovido o quê? Aglomeração de pessoas, falta de proteção com relação à possível contaminação pelo Covid-19. A Conmebol alega que, das 5 mil pessoas que estavam lá no Maracanã, num mesmo setor, sendo que o Maracanã é imenso, colocaram todo mundo no mesmo lugar, essas pessoas não respeitaram as faixas que separavam de 2 em 2 cadeiras, por exemplo. Outra, ninguém, chegou uma hora, metade das pessoas já estavam sem máscara, o pessoal tirava a máscara. E ela tenta alegar a Conmebol de que ela não tem culpa, que ela fez todo o protocolo, que todo mundo que entrou como convidado teve que apresentar o resultado de um PCR, de um exame para testar a presença ou não do Covid no organismo dessa pessoa. Mas olha, 96 horas antes, dá tempo de se contaminar à vontade, né, entre o teste e a entrada lá. Mas enfim, a multa é que foi meio simbólica, para não dizer que é totalmente simbólica. R$14 mil é dinheiro para cachorro quente, né? Para comprarem cachorro quente na entrada do jogo do Maracanã. E um detalhe curioso: nesta quarta-feira aqui em São Paulo, aqui no Brasil, quinta para vocês, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai votar uma proposta do presidente da Assembleia, o deputado André Ceciliano, que quer mudar o nome do estádio do Maracanã. Hoje, o estádio do Maracanã é conhecido como Estádio Mário Filho. Mário Filho foi um jornalista muito famoso nos anos 40, 50, no Rio de Janeiro. Ele foi o cara que mais divulgou, que teve a ideia de se construir o Maracanã. Daí o nome do estádio, está aí o nome dele, do Mário Filho, que vem a ser irmão do escritor e jornalista famosíssimo aqui, teatrólogo, o Nelson Rodrigues, né? A ideia do deputado André Ceciliano é transformar o nome do estádio, só o estádio, para Estádio Edson Arantes do Nascimento, o Estádio Pelé, Né? Por quê? Porque ele alega que o Pelé teve seus grandes momentos lá no Maracanã. Fez um gol de placa, fez o milésimo gol, jogou pela seleção brasileira em várias partidas, conquistou torneios internacionais como a Libertadores da América lá. Enfim, ele tem vários motivos para querer colocar e homenagear e transformar o estádio do Maracanã no estádio Edson Arantes do Nascimento. Como o estádio fica dentro de um complexo que tem pista de atletismo, tem ginásio, aí sim o complexo seria mantido então o nome do complexo como Complexo Mário Filho, né? Para não deixar de atender a todo mundo. Mas essa é a história curiosa. Voltando para o Palmeiras, uma curiosidade é que o time do Palmeiras embarcou, levou seus jogadores inscritos e não levou o herói do Palmeiras na final da Libertadores da América nesse último sábado, no jogo contra o Santos. O atacante Breno Lopes, que fez o gol a um minuto do final da partida, ele não está inscrito para a Libertadores porque foi contratado em novembro, depois do fechamento da lista de inscritos. Então ele não pode jogar. Curiosamente, isso já aconteceu em 2017 com o time do Grêmio, que viajou sem o jogador Cícero, que também não poderia participar. O Cícero, na época, o time do Grêmio foi campeão da Libertadores com gol de Cícero e tudo, mas ele também não pôde participar, porque não estava inscrito. Essa é uma curiosidade que não custa, né, a gente ver o que acontece nessa ida do Palmeiras para lá. O Palmeiras vai, quase ninguém aqui no Brasil acredita que tenha condição de se chegar numa final contra o time do Bayern de Munique, que tem alguma condição de se tornar campeão do mundo, o que é uma grande piada aqui no Brasil. Todos os torcedores de outros times brincam dizendo que o Palmeiras não tem mundial. E os palmeirenses às vezes falam que sim, que teve um torneio internacional em 1951 que tinha mais representatividade do que esses mundiais que a FIFA organiza, e que o Palmeiras foi campeão e que então o Palmeiras teria direito, mas na verdade não tem. E aí vem essa brincadeira: se o Palmeiras não ganhando do Bayern de Munique, se chegar na final com o Bayern de Munique, os palmeirenses vão ter que ouvir muito, vão até esquecer que ganharam a Libertadores da América. Nós temos campeonato brasileiro, faltam só 5 rodadas para acabar o campeonato. O último jogo da 33ª rodada é esse, que foi jogado entre Palmeiras e o Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo, que é o último colocado e grande candidato a ser rebaixado. Nesta segunda-feira, o Flamengo jogou em Recife, também pela 33ª rodada, venceu tranquilamente o time do Sport Recife por 3-0, se manteve no segundo lugar, está com 61 pontos, 4 pontos atrás do líder, que é o Internacional de Porto Alegre, que vem com 8 vitórias seguidas. Um negócio impressionante, a marca do Internacional de Porto Alegre. O Internacional tem 65 pontos, o Flamengo vem atrás com 61, o Atlético Mineiro tem 60 pontos e em quarto o São Paulo com 58 pontos. Curiosa história do São Paulo: São Paulo terminou o ano de 2020 em primeiro lugar com 7 pontos a mais que o Internacional de Porto Alegre. Em um mês de janeiro, o São Paulo não venceu 6 jogos, perdeu 4, empatou 2, caiu para quarto lugar e hoje é ele que tem 7 pontos a menos que o Internacional de Porto Alegre. No último resultado do São Paulo foi nesse domingo, perdeu para o Atlético Goianiense por 2-1, e o técnico do São Paulo, depois de 16 meses no cargo, o Fernando Diniz, foi demitido nesta segunda-feira. São Paulo está procurando o técnico aí para dirigir o time nos últimos jogos e também para tentar aí uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Lembrando que hoje só um time tem vaga garantida, que é o Palmeiras, campeão da Libertadores desse ano. Nesse campeonato, se tudo seguir com Flamengo e Internacional ganhando, esse campeonato vai ter uma rodada, que seria a penúltima rodada, muito legal no dia 21 de fevereiro, porque vai reunir exatamente o confronto entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre no Rio de Janeiro. Já está virando, já está ficando assim muito esperado para ver o que vai acontecer. O que nós temos de jogos nesta quarta-feira é Grêmio e Santos. O Grêmio ainda pensa numa vaga na Libertadores direta, o Santos com mais problemas. O Bragantino e o Atlético Goianiense vão jogar em Bragança. São dois times pequenos que estão na briga por uma quarta, por uma quinta ou sexta vaga na Libertadores da América. O Bahia, fugindo do rebaixamento, como tentando escapar, recebe o Fluminense. Corinthians, que também quer uma vaga na Libertadores, enfrenta o Ceará, que também quer uma vaga na Libertadores. Jogo de 6 pontos, a que a gente chama aqui, porque você soma 3 e impede o seu adversário de fazer 3. E em Goiás, o Goiás vai receber, em Goiânia, o Goiás vai receber o Atlético Mineiro, time que está brigando lá em cima. Na quinta-feira, temos o jogo dos dois principais concorrentes ao título. O Internacional de Porto Alegre vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, que melhorou muito no campeonato. O Flamengo tem clássico contra o Vasco da Gama, que está tentando escapar do rebaixamento. Jogo de desesperados. E o Flamengo precisando ganhar para ficar no encalço do Internacional. E para encerrar, nós temos encerrando essa rodada, nós vamos ter Fortaleza e Curitiba e Botafogo e Sport de Recife, time dos desesperados lá de baixo. Bom, eram essas informações que eu tinha para vocês. Voltamos ainda nessa semana com mais notícias do esporte pelo Brasil. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.